E o Cidadania e Sustentabilidade vai falar hoje sobre os furacões que estão nos noticiários. Né? O que eles têm a ver com as mudanças climáticas? Silvio, é com você.
Pois é, nós estamos vendo aí uma fila de furacões esperando para entrar nos Estados Unidos e no Caribe. A questão é, o que os furacões têm que ver com as mudanças climáticas? E foi feito um estudo sobre esse assunto, e esse estudo identificou, por exemplo, que em comparação com o número de furacões de categoria 4 e 5, os mais perigosos, em dois períodos, de 1975 a 1989, e depois de 1990 a 2004, no Pacífico, o número aumentou de 85 para 116, o que significa o seguinte: houve um aumento de 25% para 41% do total de furacões na categoria 4 e 5. E no Atlântico Norte, aumentou de 20 para 25% o número de furacões nesta categoria. Um boletim agora de agosto do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos previa que poderiam existir mais 5 grandes furacões no Atlântico Norte nessa temporada. A temporada vai de maio a novembro, consideravelmente acima da média, acima do normal. E entre os fatores que proporcionam isso está uma maior atividade de distúrbios, perturbações atmosféricas no norte da África. Bom, as pessoas falam, mas o que, que tem uma coisa que ver com a outra? Aí a gente vê como o nosso mundo é complexo e como funcionam as coisas em termos climáticos e o quanto o aquecimento das águas pode promover mudanças desse tipo. Lembra do Katrina? O furacão Katrina veio de Cabo Verde. Ele nasceu na costa da África e foi chegar lá em Nova Orleans com aquele poder destrutivo extraordinário. Mas você sabe como é que se dá nome aos furacões? Eu estava assistindo o jornal e a minha esposa e meu filho perguntavam, mas por que põe nome de gente em furacão? Então, é uma resposta muito simples. Vamos aproveitar e comentar aqui com os nossos ouvintes sobre como se dá nome aos furacões. Atualmente, essa definição de nomes, ela vem da Organização Meteorológica Mundial, na Suíça. É uma organização da ONU. Eles têm lá uma lista de 21 nomes pré-selecionados que serão utilizados durante a temporada. A lista vai alternando nomes masculinos e femininos. Nós vimos agora o Harvey, depois veio o Irma, aí entrou o José na fila e agora está o Kátia. Então, vai alternando masculino e feminino. A cada 6 anos, eles fazem uma lista nova, a menos que, neste período, ocorram mais de 21 furacões desse tipo, e aí, obviamente, tem que fazer uma lista nova. Essa lista é enviada por membros da organização de vários países que vão sugerindo nomes, e aí, conforme vai acontecendo, vão arquivando esses nomes. Para facilitar o alerta, para facilitar os avisos do governo junto à população, é que eles usam nomes. Imagina se tivesse que usar um nome genérico, furacão, ia ser muito mais complicado. Então, eles especificam através de uma personalização. Essa história de adotar um nome, ela já veio lá de 1800 e alguma coisa. No site oficial da Administração Oceânica Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, eles começaram a trabalhar nomes de furacões masculinos e femininos no final da década de 70, porque antes era só mulher. E diz a história que é porque o administrador naquela época começava a colocar o nome de mulheres que ele não gostava nos furacões. Mas agora, para não gerar aí um problema...
O pessoal ficar já comigo que ele está falando isso.
Então, para não criar aí um problema de gênero, eles agora adotam nomes masculinos e femininos desde o final da década de 70 nos Estados Unidos, e isso foi incorporado pelas organizações internacionais. Uma coisa interessante é que quando um furacão provoca resultados muito graves, ele tem impactos muito sérios, esse nome é retirado definitivamente da lista, ele nunca mais volta. Então, Katrina nunca mais vai acontecer de se chamar um outro furacão de Katrina, porque ele foi retirado da pauta em função dos estragos que produziu. Acho que vai acontecer com o Harvey também. Mas eu queria fazer aqui um comentário dentro do nosso espírito de cidadania, que a gente sempre fala, e aproveitando que esse é um assunto de sustentabilidade, uma coisa interessante da gente observar, quando ocorre um fenômeno como esse, o Irma, lá na Flórida, e é preciso uma mobilização tão grande, pessoas precisam evacuar a área, algumas coisas acontecem que chamam a atenção da gente aqui no Brasil. Por exemplo, como foi necessário evacuar uma grande região e muitas pessoas tiveram que viajar, todas as companhias aéreas definiram que, saindo da Flórida para qualquer lugar nos Estados Unidos, a passagem custa $99, ou seja, qualquer pessoa poderia sair de avião. Nenhuma companhia aérea ou qualquer site de viagem cobrou qualquer taxa que fosse de mudança de passagem, não importa em que condições a passagem foi emitida. Centenas de caminhões de companhias de energia foram convocados, inclusive de outros estados, de outras empresas, para ficarem já em stand-by para fazer a recuperação por conta da perda de energia, que é fundamental tanto para os negócios quanto para as residências. Escolas públicas ficaram diariamente orientando os alunos nas aulas sobre quais os procedimentos, o que fazer, e a partir daí passarem essas informações para os pais que ainda não tivessem recebido pelos meios de comunicação. Todas as redes de hotel abaixaram os preços para ajudar quem saiu de casa. E o governo pediu a todas as empresas provedoras de internet para fazer a liberação de acesso sem senha, para que as pessoas possam se comunicar, possam saber o que está acontecendo. Uma série de atitudes que demonstram realmente o que é solidariedade num momento tão difícil. Que a gente possa, em primeiro lugar, torcer por eles, e por que não dizer orar pelas pessoas que estão enfrentando essa dificuldade, e que a gente possa aprender também lições de como esses furacões podem mudar o nosso comportamento pela sustentabilidade do planeta, mas principalmente pelo relacionamento com as pessoas e a solidariedade.
Silvio, até o próximo programa.
Um abraço, Júlio.
E você pode entrar em contato com o Silvio Barros, contato@silviobarros.com.br.